Bom dia e bem-vindos à teleconferência da Klabin. Neste momento, todos os participantes estão conectados apenas como ouvintes e, posteriormente, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando mais instruções serão fornecidas. Pedimos a gentileza que, em benefício do tempo, cada analista se limite a duas perguntas. Cabe lembrar que esta teleconferência está sendo gravada e também está sendo transmitida simultaneamente via webcast, podendo ser acessada pelo site de Relações com Investidores, onde se encontra disponível também a apresentação. Eventuais declarações realizadas durante esta teleconferência, relativas às perspectivas dos negócios da companhia, projeções, metas operacionais e financeiras relativas ao seu potencial de crescimento, constituem-se em meras previsões baseadas nas expectativas da administração em relação ao futuro da Klabin. Estas expectativas são altamente dependentes das condições do mercado, do desempenho econômico geral do país, da indústria e dos mercados internacionais, portanto, sujeita a mudanças. Estão presentes conosco hoje o senhor Cristiano Teixeira, diretor-geral, Marcos Ivo, diretor financeiro e de relações com investidores, e os demais diretores da Klabin. Inicialmente, o senhor Cristiano e o senhor Ivo farão comentários sobre o desempenho da companhia no primeiro trimestre de 2024. A seguir, os diretores responderão às questões que eventualmente sejam formuladas. Gostaria agora de passar a palavra ao senhor Cristiano. Por favor, senhor Cristiano, pode prosseguir.
Obrigado, bom dia. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas à teleconferência de resultados da Klabin, referente ao primeiro trimestre de 2024. Eu gostaria que então vocês me acompanhassem no slide 3. Eu vou fazer alguns comentários qualificando um pouco o desempenho do primeiro trimestre, e depois vocês receberão informações até ainda mais qualificadas direto dos próprios diretores de negócio, né? Então, trazendo primeiro a referência sobre a fibra longa, né? Queria, acima à esquerda, né? Queria só chamar a atenção de vocês que então, portanto, um terço da nossa expedição de fibras no primeiro trimestre foi referente à fibra longa, né? Com diferencial de preço de praticamente 300 dólares, né? De prêmio de uma fibra sobre a outra, né? A gente tem debatido essa tese com vocês. Ela é um pouco conceitual, né? Mas ela leva em consideração alguns fatores. Eu vou citar aqui que faz uma ligação direta, inclusive, com a intenção da Klabin de aumentar o seu portfólio de produtos em fibra longa, o que conversa também com o nosso projeto KIT que vocês estão acompanhando, né? Então, nós tivemos o ano passado cerca de 25, o mercado de fibra longa é cerca de 25 milhões de toneladas no ano, né? E lembrando que no ano passado praticamente saiu quase 3 milhões de toneladas por fechamento de produção mesmo, e basicamente acompanhando as empresas no hemisfério norte de produção de fibra longa, a gente vê que com esse diferencial de preço, numa curva relativamente estável do preço, principalmente do fluff no mundo, a gente viu uma deterioração de preço, principalmente pelo custo caixa do hemisfério norte. A gente viu uma deterioração de preço muito grande nesse período do ano passado. Isso já vem acontecendo, e não há investimento em fibra longa anunciado no mundo, né? Então, portanto, é um setor de 25 milhões de toneladas, com desinvestimento por estrutura de custo, né? E aí, dentro desse contexto, a Klabin se destaca com um produto com as mesmas características de qualidade do hemisfério norte, né? Podendo oferecer, e já está estabelecida nas grandes marcas do mundo que utilizam o nosso fluff de fibra longa, né? Então, a gente enxerga, dentro da resiliência que a gente, dentro do desenho estratégico da companhia, dentro dessa resiliência que a gente sempre se propõe a estabelecer, operando em mercados de nicho, mais resilientes, mais estáveis e com maior competitividade em relação ao hemisfério norte, principalmente. Nós somos a única empresa no hemisfério sul que consegue apresentar esse nível de diferencial. Então, a nossa tese não é que não haja possibilidade de substituição no tempo da fibra longa pela fibra curta. Pelo contrário, a gente se beneficia e tecnologicamente mostramos isso no Eucaliner, como vocês bem sabem, e eu vou citar um pouco aqui à frente. Mas dentro do processo de substituição do fluff, que a gente também se beneficia com isso, a gente gosta de chamar atenção que nesse mercado a gente vem trabalhando cada vez mais com os produtos da curva de maior valor agregado do fluff no mundo, com a maior competitividade do mundo. Então, esse de fato é um diferencial que a gente gosta sempre de chamar atenção. Na fibra curta, o mercado, então, só citando os tamanhos para a gente poder se referenciar, né, um mercado de cerca de 45 milhões de toneladas, a gente também gosta de chamar atenção da perda de praticamente mais de 1 milhão de toneladas no ano passado por paradas não programadas, o que mostra que recorrentemente a gente já pode considerar nos cálculos, né, e a gente acha que isso vai estar refletido cada vez mais nas curvas das empresas que trabalham com curva de preço de celulose. Isso cada vez mais vai estar também considerado e referenciado na curva de preços, essa perda não recorrente de produção na fibra curta, né? Então, tivemos aí um trimestre importante, também referenciado na apresentação daqui a pouco do Marco Zivo, no custo caixa da celulose, mostrando a eficiência que a gente está buscando na companhia, não só no DNA e na madeira, mas também em outras áreas da companhia, né? Em relação a cartões, a gente e kraftliner, a gente obviamente tem que trazer um momento que foi no Brasil e na América Latina um tema que vem sendo debatido em vários segmentos, que é a sobrecapacidade da China colocada em várias regiões do mundo, né? E o Brasil não foi exceção nesse contexto. Também sofremos com outros setores, né, com oferta de produtos chineses aqui no Brasil, mas a gente gosta de chamar atenção, depois será melhor referenciado também pelo nosso diretor de cartões, mas a gente gosta de chamar atenção que mesmo nesse cenário, onde essa deflação por aumento por sobra de produção na China, que tem afetado vários setores do mundo, que também afetou o nosso, numa situação como essa, a Klabin apresentou um crescimento dentro do Brasil na expedição de cartões, mostrando que o cartão chinês que entrou no Brasil acabou competindo com produtos de menor valor agregado, e a Klabin focando principalmente agora com tecnologia da máquina 28 em produtos de maior valor agregado. Então, isso reforça a tese primeiro negócio que eu falei com vocês da celulose, a gente sempre indo para produtos de nicho, alto valor agregado, sempre o high-end do setor, né? Isso também se configura dentro da área de cartões, né? Para não falar do LPB, que sabemos que é o produto high-end de todo o setor, né? Falando um pouco de kraftliner, mas já partindo para fazer a transição para a área de embalagens, queria trazer para vocês essa referência que a gente sempre está trazendo do nível de integração da Klabin, cerca de 63%. E aqui eu queria trazer um dado que eu realmente conto que não passe despercebido por vocês, né? A gente tem utilizado em grande medida o papel da máquina 27, que é o papel altamente tecnológico. E aí, fazendo essa referência anterior que eu fiz pela transição de fibras, que a gente consegue fazer usando a fibra curta, produto esse que era de fibra longa no passado, mas deixando ele para produtos que precisam e podem trabalhar com baixa gramatura, que precisam, e principalmente por questões de mercado, agora demandam melhor qualidade de superfície para impressão e assim por diante, portanto, mais um produto de nicho. Eu queria trazer a referência do quanto a conversão desse papel da própria Klabin integrando todo o benefício da baixa gramatura, pode representar para vocês, simplesmente pela medida em metro quadrado, o benefício que a gente tem, que a gente tem conseguido entregar em competitividade, em custo caixa, né? A gente consegue, a gente acompanhou o mercado em termos de expedição, o mercado de embalagens, né, em papel. A gente acompanhou o mercado em crescimento no primeiro trimestre, mas nós, portanto, a área da caixa, né, a caixa vendida em área ou em unidade, né, portanto, em metro quadrado ou em unidade, a gente acompanhou o mercado em volume, 5,6%. Mas a gente produziu menos em tonelada. Portanto, o diferencial entre a área numa caixa mais leve, portanto, em menos toneladas, esse diferencial é custo, é competitividade que a gente consegue integrar dentro do nosso resultado, né? Por fim, queria fazer uma referência que logo mais vocês também receberão informações aqui do nosso diretor de embalagens. Queria chamar a atenção para o projeto Figueira, né? O projeto Figueira, tive o prazer de visitar ontem, inclusive nós já iniciamos produção e faturamento, equipe de primeira, mais uma grande equipe de projetos que se estabelece dentro da Klabin, conseguindo entregar projeto antes da data prevista. A Klabin, ela vem se colocando nos últimos, pelo menos, 15 anos como uma empresa de excelência na entrega de projetos. E uma referência que eu faço a esse projeto, e logo espero que vocês tenham o prazer de conhecer, nós conseguimos, talvez, dar um dos grandes saltos de produtividade na área de embalagens, provável que na história da Klabin, né? Porque nós, nesse site, produziremos o dobro do que, por exemplo, uma mesma unidade nossa, também de alta tecnologia, com a metade do time. Então, portanto, a produtividade de metro quadrado expedido ou tonelada expedida de embalagem por pessoa nessa fábrica, provável que seja a mais eficiente do mundo e provável que seja o maior salto de competitividade que a Klabin já obteve, né? Logo vocês verão mais dados sobre o projeto. Portanto, eu encerro aqui a minha parte, passo agora para o Marcos Ivo detalhar melhor os dados financeiros do trimestre e voltamos a falar nas perguntas e respostas.
Obrigado, Cristiano. Bom dia a todos e a todas. Obrigado aí por nos acompanhar. Na página 4 da apresentação, a receita líquida do trimestre foi de R$ 4,4 bilhões, redução de 8% na comparação anual. Essa queda decorre das reduções nos preços de celulose e kraftliner, além da apreciação da moeda brasileira frente ao dólar, e que foi parcialmente compensado pelo maior volume de vendas. O EBITDA ajustado foi de R$ 1.652 milhões de reais no primeiro tri de 2024, com margem de 37%. Avançando para a página 5, o volume de vendas de celulose foi de 362 mil toneladas no período, impactado por um evento não recorrente de parada de produção. O preço médio da fibra longa e fluff, puxado pelo fluff, foi de US$ 949 por tonelada no período, representando um spread de US$ 290 sobre a fibra curta, mostrando o alto valor agregado do fluff de fibra longa, que o Cristiano explorou bastante aí na fala inicial dele. O custo caixa de produção de celulose foi de R$ 1.263 por tonelada no trimestre, redução de 7% em relação ao mesmo período do ano anterior e queda de 4% versus o quarto trimestre de 2023. Na página 6, no segmento de papéis e embalagens, os destaques são o incremento de produção das máquinas 27 e 28 e a demanda aquecida para kraftliner e papelão ondulado. Em papéis, o volume vendido aumentou 16% na comparação anual, reflexo do aumento de produção, do fortalecimento da demanda por kraftliner e do acesso a novos mercados em cartões. Já a receita líquida desse segmento cresceu 3% no primeiro tri de 2024, quando comparado com o mesmo período de 2023. Em embalagens, o volume de vendas de papelão ondulado subiu 6% no primeiro tri de 2024, na comparação anual. Esse crescimento foi alavancado principalmente pelo aumento da demanda por embalagens para alimentos industrializados e laticínios. A receita líquida de papelão ondulado cresceu 1% quando comparada com o mesmo período de 2023. Passando para o slide 7, o custo caixa total por tonelada foi de R$ 2.984 no trimestre, representando redução de 9% na comparação anual e queda de 1% versus o quarto trimestre de 2023. Ressalto que esse custo caixa está abaixo do guidance de custo caixa total de R$ 3.100 por tonelada para o ano de 2024. Indo à página 8, a Klabin encerrou o primeiro trimestre de 2024 com dívida líquida de R$ 21,3 bilhões, aumento de aproximadamente R$ 1,2 bilhão em relação ao trimestre anterior. Esse aumento é explicado substancialmente pelo efeito negativo da valorização do dólar americano frente ao real e seu impacto no endividamento líquido em moeda estrangeira, sem efeito caixa material no período, e também pelo fluxo de caixa livre negativo do trimestre. A alavancagem medida pelo indicador dívida líquida sobre EBITDA ajustado em dólares encerrou o trimestre em 3,5 vezes, dentro dos parâmetros estabelecidos na política de endividamento financeiro da Klabin. Avançando para a próxima página, a liquidez da companhia segue robusta e encerrou o trimestre em R$ 14,3 bilhões. Essa liquidez é formada por R$ 11,8 bilhões em caixa e o restante em linha de crédito rotativo não sacado. Vale lembrar que essa posição de caixa já reflete os recursos em dólares que serão utilizados para o pagamento do projeto Caetê, estimado para o final do segundo trimestre de 2024, conforme mencionamos em fato relevante de 20 de dezembro do ano passado. Vale lembrar que o closing do projeto Caetê ainda depende de condições precedentes usuais nesse tipo de transação. Em relação ao prazo médio da dívida, ao final do trimestre era de 90 meses e os vencimentos de 2024 e 2025 totalizam R$ 3,1 bilhões. Passando à página 10, conforme aviso aos acionistas publicado ontem, a Klabin aprovou o pagamento de dividendos no valor de R$ 330 milhões a serem pagos no dia 16 de maio. Na visão competência, os proventos distribuídos aos acionistas nos últimos 12 meses encerrados em março totalizaram R$ 1.281 milhões. Esse montante representa um dividend yield de 5,3%. Agora, eu passo a palavra ao Douglas Dalmasi, que trará detalhes desse importante projeto, que é o Figueira.
Obrigado, Marcos. Bom dia a todos e a todas. Estamos aqui no slide 11. Com muita felicidade, eu passo para vocês aqui mais um marco para a história da Klabin, o startup do Projeto Figueira, a nossa nova fábrica de papelão ondulado, que começou a operar na última segunda-feira, dia 22, no prazo, no orçamento e em um momento de alta demanda do mercado. Do lado esquerdo do slide, vocês podem ver, nós temos as informações previstas de produção. A nova unidade possui capacidade de 240 mil toneladas, como nós anunciamos anteriormente. E agora falamos uma capacidade incremental de 190 mil toneladas. Para esse ano estamos prevendo 70 mil toneladas de produção adicionais na nossa capacidade em 2024. No centro do slide, o investimento previsto da planta, isso também é uma informação importante. Considerando que já realizamos e que vamos realizar até o final do projeto, estamos prevendo uma redução de 4% do investimento previsto, ou seja, 1,5 bilhão de reais, a valores de hoje, né, que nós aprovamos lá em meados de 2022, 1,570. Então, além dos 4% de redução, tem a atualização monetária a valor de hoje, 1,500, né? Então, realmente um efeito importante por econômico, por VPL do projeto. Na direita do slide, mostrando que a nova fábrica chega em um momento muito favorável, de alta demanda. A gente sempre acompanha que é um setor que cresce acima do PIB, né? Segundo dados prévios da Empapel, o mercado cresceu 5,7 em metros quadrados no primeiro trimestre, em relação ao mesmo período do ano anterior. A previsão de PIB para esse ano é 2 pontos percentuais de crescimento, né? E nós estamos vendo, segundo a projeção da Empapel, que faz projeção do setor para o ano, e da própria RISE, crescimentos muito maiores. Então, 3,4 é a projeção da Empapel, 1,4 ponto percentual acima da expectativa de crescimento do PIB, e a RISE em 4,3, 2,3 acima do PIB. Então, como eu disse no início, no, na data, no orçamento e no momento super especial de mercado. Agora eu vou passar para o slide 12, trazendo algumas imagens importantes que nos enchem de orgulho. No canto superior esquerdo, uma foto do time, tanto de projeto como de operação, dentro da fábrica. Ao lado direito, a imagem da onduladeira, um equipamento estado-da-arte com recursos de otimização, monitoramento, performance e qualidade. Essa máquina tem velocidade de 450 metros por minuto, uma máquina alemã, rodando. A gente traz uma tecnologia nova que ela vai conseguir rodar três ordens ao mesmo tempo. A gente fala que tem uma tripla saída, né? Isso dá um ganho de eficiência importante para o equipamento, mas também para a operação. Lembrando que estamos startando agora uma onduladeira, mas o site completo terá duas, sendo a segunda prevista para iniciar no segundo semestre do ano. No canto inferior, os equipamentos de conversão, a impressora Flexo Fodegu, que é japonesa, com quatro cores, impressão e velocidade de 21 mil chapas por hora. A fábrica contará com cinco impressoras como essa. Do lado esquerdo, tem uma corte vinco rotativa, equipamento francês da Bobst, que traz tecnologia de ponta, com alta capacidade, que pode imprimir tanto internamente como externamente na caixa. É uma adição de tecnologia para nós. E aproveito a oportunidade para agradecer a todos envolvidos nesse projeto, nossos conselheiros, a diretoria, todos os colaboradores, todos os nossos investidores. Estamos muito felizes em entregar mais essa conquista para a Klabin, que reforça a nossa crença no modelo de negócio integrado e confiantes que essa planta será um pilar fundamental para nós, para o crescimento futuro, com custo integrado. É bastante competitivo, um dos melhores do mundo, como o Cris disse no início. Agora eu passo a palavra ao Cristiano, que dará continuidade à apresentação.
Obrigado. Na verdade, nesse momento, obrigado, Douglas, obrigado, Marcos. Então, agora nós vamos para perguntas e respostas e voltamos com vocês ao final.
Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, cliquem no botão Levantar a Mão. Para retirar a pergunta da fila, por favor, cliquem no botão Abaixar a Mão. E nossa primeira pergunta vem de Rafael Barcelos, Bradesco BBI. Por favor, pode prosseguir.
Bom dia a todos e obrigado aí por pegar minhas perguntas. A minha primeira pergunta seria mais para o Cristiano. Eu queria entender melhor se esse ciclo de celulose mais favorável poderia antecipar a tomada de decisão de um novo projeto, um novo investimento mais significativo na empresa, principalmente agora que já foi feito aí o startup do projeto Figueira. E a minha segunda pergunta seria mais para o Nicolini sobre o mercado de celulose, né? Acho que seria interessante ouvir de vocês. Qual que é essa expectativa agora para a implementação dos preços de celulose anunciados para o mês de maio? E do lado da fibra longa, né, talvez entender por que o Klabin optou por não anunciar aumento de preço. E ainda na fibra longa, né, a gente viu alguns players anunciando aumento, mas ele foi mais concentrado na China, né, e não na Europa. Então, nesse contexto, se vocês pudessem comentar aí essa diferença entre China e Europa, acho que também seria interessante. Obrigado.
Obrigado, Rafael. Quanto a novos projetos, a resposta no momento é o foco absoluto no ramp-up da máquina 28. Obviamente, agora, nessa apresentação feita pelo Douglas, no efetivo aproveitamento da melhor forma possível também do ramp-up da área de papelão ondulado. Então, a gente continua buscando maior eficiência, principalmente na área florestal. Estamos consolidando um grande trabalho de redução de custo fixo que fizemos no ano passado. Então, o momento, de fato, é de se concentrar na companhia. Não há nada proposto e não há previsão de levar nada ao Conselho de Administração nesse momento. Tá? Nico, por favor.
Oi, Rafael, bom dia. Obrigado pela pergunta. Com relação aos anúncios de preço para o mês de maio, são anúncios recentes, né, foram feitos na semana passada pela Clamin. A expectativa, obviamente, é de implementação desses preços em todas as geografias, dado todo um contexto atual de mercado que vocês vêm acompanhando. Olhando para as diferentes geografias, Europa, os países maduros de forma geral continuam a performar de forma bastante acima da expectativa, lembrando que a gente sempre trabalha com uma previsão de consumo trimestral, então os números que vieram para esse segundo trimestre são números bastante positivos, acima daquilo que a Clabin hoje consegue fornecer, do ponto de vista de eucalipto. Então, a tendência é uma tendência que segue sendo bastante positiva. Distou um pouco da situação atual da China, né? Lembrando que, do ponto de vista de demanda, a China não está no mesmo passo que uma Europa, que os Estados Unidos, ou inclusive os países aqui da América Latina. Mas a questão da China envolve uma restrição de oferta. Vocês têm acompanhado que os estoques na China permanecem baixos. Houveram desvios de volumes da China ou da região do Pacífico da Ásia para várias outras geografias, por conta dessa demanda mais acentuada. Então, a questão envolve mais uma restrição de fornecimento, ou restrição de oferta, e os fatores logísticos, aí a cadeia de suprimentos que permanece bastante desafiadora. Então, a expectativa segue sendo positiva para a implementação dos novos anúncios de preços para o mês de maio. Com relação à tua pergunta sobre o fila longa, diferentemente do eucalipto não é muito uma constante a gente escutar de anúncios oficiais de aumento de preço na fibra longa. Ainda assim, esses anúncios eles foram feitos no último mês. Você deve lembrar que no último call de resultados da Clabin, eu havia comentado que a tendência é que esse gap de preços entre fibra longa e fibra curta, esse spread, ele vai aumentar. A gente já enxerga isso acontecendo. Mais de 2 milhões de toneladas de capacidade foram fechadas nos últimos 2 anos. Só nesse primeiro trimestre, a gente, por conta de restrição também de oferta, problemas operacionais, basicamente 600 mil toneladas desapareceram do mercado. Então, a expectativa é que para os próximos meses, já a partir de agora em diante, a gente comece a enxergar uma diferença de gap entre fibra longa e fibra curta, por um range aí de mais ou menos uns $150 por tonelada. Isso deve ter alguma influência também nos preços de fluff, que já respondendo, ou te dando um pouco mais além, os preços de fluff têm se mostrado bastante resilientes, os aumentos que foram anunciados foram mais tímidos na comparação com a celulose em fardos, mas daqui em diante a gente deve também começar a ver esse efeito da fibra longa em fardo ser transferido também para novos aumentos de preço no fluff.
Tá ótimo. Obrigado, Cristiano.
Nossa próxima pergunta vem de Caio Greiner, BTG Pactual. Por favor, pode prosseguir.
Olá, bom dia a todos. Obrigado. Duas perguntas, pessoal. A primeira, sobre embalagem. Vocês colocaram aqui as projeções de crescimento de demanda para esse ano aí na casa dos 3% a 4%, tanto da Empapel quanto do RISE. Queria saber se vocês podem compartilhar a expectativa de crescimento de volumes da companhia para esse ano, principalmente como é que vai ser a estratégia de vocês, dado o startup de Figueira. Vocês colocaram aqui no slide que estavam esperando colocar 70 mil toneladas de volume de Figueira no mercado. Isso, assim, comparando com o que vocês produziram e venderam, na verdade, em 2023, dá um crescimento de 8%. Faz sentido essa premissa? Vocês estão, ou eu entendi errado, vocês estão pretendendo, na verdade, desligar outra máquina e o crescimento ele é um pouco menor, só para entender como é que vai ser o foco, como é que vai ser a estratégia da companhia esse ano para embalagem, se o foco vai ser um pouco mais de ganho em market share mesmo, ou se você, e se esse for o caso, vocês podem ter que abrir a mão de preço, entender um pouco melhor essa estratégia. Segundo ponto, pessoal, em custo, o Ivo até comentou no comentário inicial dele, falou de um custo caindo 1% aí, tri contra tri, que o custo ele está abaixo do guidance da companhia para o ano, e isso parece ter sido principalmente puxado por celulose. Vocês até comentaram no release que é por conta de redução de madeira de terceiros, né? Queria saber se isso já é um reflexo das iniciativas que tem a ver com a aquisição de Caetê, e também queria que vocês comentassem se esse primeiro tri abaixo do guidance para o ano, se a gente pode acabar tendo upside, uma revisão para baixo nessa perspectiva de custo para o ano, se o guidance hoje, se ele continua fazendo sentido, se vocês já estão achando ele um pouco mais conservador. São essas perguntas. Obrigado.
Obrigado, Caio. Douglas?
Oi, Caio, obrigado pela pergunta, bom dia. Nós vamos acompanhar o crescimento de mercado, é assim que será, e buscar eficiência nas demais operações que foi previsto durante o projeto Figueira desde o início. Então, esse equilíbrio, o Figueira entra como, nós falamos aqui, um satélite aqui em São Paulo, e com isso a gente traz uma eficiência bem grande para a região, pega um pedaço do sul, do centro-oeste, de Minas e principalmente São Paulo, a gente reduz os custos mais altos, e acompanha o crescimento do mercado, e é assim que a gente vai se comportar durante o ano com essa perspectiva de mercado de crescimento.
Aí, sobre custos, é importante conectar com o que nós vínhamos aí conversando com todos vocês desde o meio do ano passado. Então, desde o meio do ano passado, a gente apontava com clareza que a partir do startup da máquina 28, a gente teria diluição de custo fixo, afetando o custo caixa da companhia. Desde esse período, explicamos diversas iniciativas, tanto nas áreas administrativas da companhia, quanto nas áreas operacionais, e aqui especialmente na Florestal, e no Klabin Day nós detalhamos muito o que estava sendo trabalhado na Florestal. Essas iniciativas estão aparecendo nos números da Klabin, tá? Isso vem aí nos ajudando, sem dúvida nenhuma, esse conjunto de efeitos no custo caixa por tonelada. Em relação a uma perspectiva do ano, está mantido o guidance, que foi publicado no dia 20 de dezembro, no qual nós apontamos um custo caixa por tonelada de R$ 3.100 para o ano. Então, esse número está mantido. Em relação ao primeiro trimestre, naturalmente ele ficou abaixo, mas ainda não é o momento de fazermos nenhuma revisão, porque vocês sabem que ao longo dos trimestres você tem alguma sazonalidade de custos, portanto a gente mantém a mesma indicação para o ano de 24.
Maravilha, pessoal, obrigado.
Nossa próxima pergunta vem de Daniel Sasson. Itaú, por favor, pode prosseguir.
Oi, pessoal, bom dia, obrigado pela oportunidade. A minha primeira pergunta, talvez aqui para o Ivo, só um follow-up em relação ao Caetê. Ivo, você comentou aqui que a conclusão ainda está pendente aí das condições precedentes, como é normal nesse tipo de transação. Mas se você puder tentar dividir um pouquinho aqui com a gente, se vocês já estão pensando em decisões ou em alternativas estratégicas com relação a, eventualmente, acelerar aquela monetização dos hectares em excesso que vocês adquiriram de terras nessa negociação, ou se, de repente, é um negócio que vocês pretendem fazer um pouquinho mais para frente mesmo. Enfim, acho que isso ajudaria a gente a tentar precificar um pouquinho melhor esse valor aí que vocês têm para ser destravado. E a minha segunda pergunta, na verdade, um follow-up em relação a talvez para o Douglas aqui, né, com o começo de Figueira, parabéns pelo start na data e no budget previstos, ou abaixo até. Se você puder comentar um pouquinho sobre as condições do mercado, né, se de repente tem espaço para eventualmente movimentos de consolidação, ou se a questão de uma informalidade grande no setor, com empresas talvez um pouco mais familiares, um pouco menos estruturadas, seja um impeditivo, e realmente crescer no setor é via a avenida orgânica mesmo, acho que seria bacana. E ainda no mesmo tópico, se você puder dividir um pouquinho como tem sido, né, agora um ano praticamente do ramp-up de Horizonte, né, o que, se vocês estão já no nível de utilização de capacidade que vocês já imaginavam, ou se tem algum aprendizado no ramp-up de Horizonte que de repente pode ajudar aí nesse ramp-up de Figueira. Obrigado, pessoal.
Obrigado, Sasson. Marcos?
Sasson, em relação aí ao Caetê, as condições precedentes estão sendo cumpridas ao longo do tempo, tudo caminhando conforme a gente previa, continuamos estimando aí a conclusão para o final do segundo trimestre. Em relação às alternativas estratégicas de monetização aí de excedente de terra ou parcerias aí com as TIMOs, como a gente vem trabalhando, nós temos sim avaliado, temos estudos, conversas em andamento, e nós estamos usando aí o tempo a nosso favor, tá? Para que a gente chegue em bons desenhos para a companhia. O que dá para afirmar é que, em relação ao cenário base, que é o business case publicado ao mercado e que gerou a taxa de retorno de referência para o mercado, a gente tem muita segurança de entregar aquilo. E tem sim eventual possibilidade de antecipação. A diretoria está aí em colegiado dedicando tempo a isso, então essas conversas, essas reflexões, esses estudos estão aí no âmbito da diretoria, é pauta importante da nossa agenda, mas a gente não tem ainda nada concreto para dividir com vocês, tá? No momento em que nós tivermos, com certeza a gente tempestivamente dividirá, mas sumarizando o cenário base publicado, a gente tem muita segurança, a área florestal muito preparada já para o dia que receber aquele ativo, o que inclui também a monetização do ativo excedente, e muita conversa na diretoria como a gente pode antecipar isso.
Douglas? Oi, Sasson, bom dia, obrigado pela pergunta. Sobre mercado, como nós estamos vendo, né? Desde o final do ano passado, a gente viu uma acelerada bem grande do mercado de embalagens, mercado interno. Principalmente a partir de setembro, outubro, ali a gente viu o mercado realmente crescer muito. Isso aconteceu agora no primeiro trimestre. Então, condição de mercado muito boa, daquilo que depende do mercado interno, especialmente, então, consumo, nível de confiança das pessoas, está acontecendo mesmo. E, como você sabe bem, a gente antecipa o que está acontecendo na economia, né? O setor de embalagens. A gente vê o setor muito bem. Os mercados sazonais, os mercados que dependem, por exemplo, de exportação de frutas, por exemplo, ou mesmo proteínas, a gente vê também acelerado. Então, mercado de frutas, o Brasil ganhando participação em relação a outros países, indo super bem, crescimento em 2 dígitos, e a gente tem, pelos diferenciais que nós temos de fibras, uma vantagem competitiva especial dos nossos produtos, e a Klabin tem uma alta participação nesse mercado, então nós estamos usufruindo desse crescimento, pela nossa alta participação e pelos diferenciais de produto. E em proteínas também não é diferente, vocês devem ter visto informações aí de liberação dos frigoríficos brasileiros para para a China, então, ou seja, acelerando as exportações de proteínas, e também esse produto exige uma fibra especial, fibra virgem, e a gente tem alta participação nesse mercado também, assim como as frutas. Então, ou seja, ótima condição de mercado. A segunda parte da sua pergunta com relação à consolidação, o que a gente está vendo, acompanhando o mercado, é o que vocês viram no mundo com relação à consolidação da Smurfit Kappa e WestRock, que está se desenrolando, né? Aqui no Brasil nenhuma mudança ainda. Do lado da Klabin não tem nada acontecendo. Nós temos muita coisa acontecendo já para entregar, que foi o Puma 2, foi o Horizonte, foi o Figueira. Estamos entregando sempre melhor do que a gente colocou nas nossas expectativas lá de VPL e time nos projetos, né? E aí, com relação ao Horizonte, super especial, melhor que o business case, acertado o projeto, tecnologia, ajuda sim, tá? Essa tecnologia nova que nos ajuda a aprender, ainda ajuda no ramp-up aí do Figueira, mas com volumes acima do que a gente imaginava no business case, especialmente pegando essa boa oportunidade do crescimento do mercado de frutas na região. É isso, Daniel.
Super obrigado, pessoal.
Nossa próxima pergunta vem de Caio Ribeiro, Bank of America. Por favor, Caio, pode prosseguir.
Sim, bom dia.
Com
Boa
licença,
tarde.
Caio.
Obrigado pela oportunidade. Só uma pergunta aqui do meu lado, né, explorando um pouco mais a metade de Kraftliner, né? A gente tem visto uma série aí de aumentos de preço, né, nos Estados Unidos, né, no Seattle, né, por alguns dos principais players, né, desde o começo do ano, né, SCA hoje também anunciando aumento de preço na Europa. Queria ver se vocês podiam passar um pouco mais de cor, né, sobre esse mercado, né, depois de alguns anos, né, de queda de preço, né, se vocês já estão percebendo uma melhora sustentável aí de demanda, né, para justificar essa uma alteração relevante de preço, né, de agora para frente, ou se vocês enxergam isso mais como uma pequena longada oportunidade, né, para aumentar preços. E também queria entender se, na opinião de vocês, né, esses anúncios, né, de alguma certa forma estão sendo motivados também por problemas logísticos. Obrigado, pessoal.
Obrigado, Caio. Soares?
Bom dia, Caio. Obrigado pela pergunta. Falando de preços de Kraftliner, a gente, nesse segundo tri, nós estamos concluindo um aumento que anunciamos, né? Nós anunciamos para abril 60 dólares em todos os mercados. Na Europa, nós anunciamos 50 euros. Nós estamos agora, no mês de maio, concluindo esse aumento que foi anunciado em março para abril. Então, o aumento emplacou. Como você bem disse, já tem uma nova onda começando, né? Ontem teve um anúncio de um produtor de papéis reciclados, aumentando 60, 80 euros. E hoje você comentou, teve mais um anunciante de preço de 60 euros para junho, né? Isso demonstra que realmente, e o que nós estamos notando, a demanda tem estado melhor, tem um fator realmente de melhora na demanda. Nos Estados Unidos está indo muito bem, os aumentos de preços lá ainda não foi concretizado, aquele aumento de 70 dólares, pelo que a gente lê de informações do mercado, mas está em vias de conclusão. Também vimos o balanço de preços lá nos Estados Unidos reportando crescimentos expressivos, ao redor de 9% de crescimento na expedição de caixas. De um fabricante, né? Não quero dizer que é todo o mercado, mas são sinais de melhoria generalizada de demanda. O que eu creio que está dando aí as condições para que a gente comece a pensar numa segunda rodada de preço, dessa vez puxado por demanda, né? A primeira rodada foi muito mais por custo, e essa segunda a demanda está realmente forte. Nós estamos hoje, para vocês terem uma ideia, a nossa carteira hoje está ao redor de 8 semanas, né? A gente vinha girando com carteiras de 3 a 4 semanas. Então, a nossa carteira hoje está muito sólida. Nós já estamos avançando com produções aí de 8 semanas. Então, o quadro é bastante favorável. A logística tem ajudado também. A bem da verdade, produtores asiáticos têm dificuldade de chegar na Europa, né? Europeus têm dificuldade de chegar na Ásia. Então, a nossa posição geográfica tem nos ajudado bastante, principalmente aqui no Pacífico, na América Latina do Pacífico. A gente tem tido aumentos de demanda de vários clientes, também por problemas no canal do Panamá, né, por secas e dificuldades também desta ordem. Então, somando tudo isso, o quadro é muito favorável para o Kraftliner no momento.
Tá ótimo. Muito obrigado, Soares. Super claro. Obrigado pelos detalhes.
Nossa próxima pergunta vem de Ricardo Monegaglia. Safra, por favor, pode prosseguir.
Bom dia a todos. Primeiramente, parabéns pela inauguração do Figueira. Tenho duas perguntas. Uma é um follow-up naquela pergunta de Toyo Cash Cost. Tem um grande benefício de custo fixo, né? Imagina pela memória de eleição, como o mencionou, né? Mas para a gente pensar no segundo trimestre, né, que a gente vai ter provavelmente mais volumes, mas também o custo fixo do Figueira entrando. A tendência seria o custo caixa total, pelo menos nessa linha de custo fixo, cair, ficar estável, subir, se vocês puderem dar alguma cor nesse sentido seria ótimo. E a minha segunda pergunta é sobre integração entre craft e embalagens, né? Teve uma redução, se a gente considerar o primeiro tri versus os níveis do segundo semestre de 2023. Então, só para entender qual que é a cabeça da companhia, né? A gente deveria ver essa integração caindo mais ao longo dos próximos semestres? De repente, existe alguma meta de integração que vocês estão buscando com as informações que a gente tem hoje? Seria interessante. Obrigado pela oportunidade.
Obrigado, Ricardo. Então, Marcos?
Ricardo, custo caixa. Reforço que a gente mantém a indicação do guidance da companhia, R$3.100 no ano. Em relação ao custo fixo específico que você perguntou, você tem dados aí que são públicos dos nossos ramp-ups de máquina 27 e 28. Né? Então, você vai aumentando a produção e o custo fixo não muda. Adicionalmente, nós citamos que tivemos uma parada pontual no primeiro tri, pontual, portanto não se repete. Então, isso também leva a uma produção maior no site de Ortigueira como um todo no segundo tri. Então, esses dois fatores que vocês têm aí as informações deles nos demais materiais da companhia, levam sim a você ter uma maior diluição do custo fixo no segundo tri em relação ao primeiro. E aí, sobre o startup do projeto Figueira, naturalmente, lá a gente tem um produto de maior valor agregado, né? O valor por tonelada é maior do que dos demais produtos da Klabin, mas o impacto do custo fixo não chega a ter materialidade de afetar de forma relevante o custo caixa total da companhia por tonelada. O efeito da diluição do custo fixo é maior e mais representativo.
E quanto à integração, Ricardo, então eu vou relembrá-los, talvez o cálculo, porque acho que ajuda a gente a refletir juntos, né? Pegando uma referência de cerca de 1 milhão de toneladas no trimestre, a nossa área de fibras ou de celulose, né? A gente não é integrado, portanto não entra na base de cálculo. A nossa área de cartões não é integrada, portanto não entra na nossa base de cálculo. O que entra na nossa base de cálculo são as áreas de liner, né? Craft liner e o próprio Sacraft, né? O nosso papel reciclado é na sua 100% dele nós consumimos internamente, né? Portanto, o percentual de integração que é feito sobre a produção total do liner e do craft liner e do Sacraft, nosso nível de integração sempre vai girar em torno entre 60% e 70%. Então, portanto, a mercado, o nosso liner, nós somos cerca de 30% a 40% e 30% a 70% integrado. Esse é o número que ele vai sempre sofrer flutuações durante os ciclos dos produtos, e é exatamente nessa flutuação desses ciclos que a gente opera o nível de integração, olhando sempre o custo de oportunidade. Portanto, se o custo de oportunidade de integrar nas nossas embalagens for melhor do que o custo de oportunidade de exportar, integraremos mais. Se o contrário for verdadeiro, portanto, a margem da exportação for melhor do que a do mercado interno, principalmente nos mercados spots, a gente tende a fazer mais produto para o mercado externo. Então, o nível de integração do Sacraft e do Kraftliner, desse somatório, vai girar em torno entre 60% e 70%.
Perfeito, obrigado.
Nossa próxima pergunta vem de Gabriel Simões, Goldman Sachs. Por favor, pode prosseguir.
Pessoal, obrigado por pegarem minhas perguntas. Tenho duas bem rápidas aqui, tá? A primeira, vocês comentaram de um efeito de carry-over aí de papel de celulose, dada a situação logística dos portos agora nesse primeiro trimestre. Então, queria entender se faz sentido que a gente tenha uma compensação desses volumes já nesse próximo trimestre e, caso sim, como é que a gente deve pensar no volume incremental que poderia vir disso para cada produto, tá? Minha segunda pergunta, na verdade, é um follow-up aqui com relação ao mercado de Kraftliner, né? Se vocês pudessem comentar, vocês falaram um pouco sobre as perspectivas positivas aqui para demanda, para preço. Se vocês pudessem comentar, então, sobre a possibilidade de alternar a máquina nova de Puma 2 entre cartão e craft. Então, qual a expectativa de quebra que vocês têm para os dois aí para o ano? E de forma mais estrutural, como que vocês estão pensando nisso? Obrigado, pessoal.
Obrigado, Gabriel. Quanto a carryover, não há uma expectativa. A gente confirma que esse carryover existe, mas ele já entrou, não sei se eu vou conseguir me explicar assim em curto espaço de tempo, mas ele já entrou num ritmo, esse carryover já vem sendo carregado há mais tempo, então, portanto, ele já entrou em ritmo e ele, portanto, não, eu não vejo ele sendo compensado no próximo trimestre, ok? Quanto ao mix da máquina, o Soares, então, vai comentar para a gente.
Obrigado pela pergunta. A máquina 28, um dos pontos fortes dela é a característica dela ser uma máquina muito versátil, né? Podendo produzir Kraftliner, ela pode produzir White Top Liner e ela pode produzir cartões, né? Nós seguimos com os cartões no ritmo forte de qualificação dos cartões, principalmente o cartão LPB, que é o mais complexo. Né? A gente tem alguns clientes já no estágio avançado de qualificação. Nós acreditamos que para meados do ano, mais para julho, a gente já deve ter alguns clientes com o produto da máquina 28 certificado. Outros estão em andamento. A gente depende muito da velocidade dos clientes nessa qualificação, para que essa máquina também comece a receber cartão para LPB a partir do segundo semestre. Né? Enquanto isso, os cartões mais convencionais, os mais cartão para cerveja, o nosso produto Clamulti, o Clafold, produtos para Holding Box Board em geral, né, já estão sendo produzidos na máquina 28. E, ao mesmo tempo, nós lançamos um produto, nós lançamos o Eukaliner White, é um produto revestido, um coating, portanto, é um produto de alto valor, que hoje, para nós, é muito melhor produzir esse produto do que produzir cartão folding box board para exportação. Então, nós estamos dando bastante ênfase a esse novo produto, ele traz uma margem melhor do que cartão, enquanto a gente vai qualificando a máquina nos produtos de maior valor agregado. Então, a máquina, hoje a gente gira aí ao redor de 45% dela em cartão e continuamos perseguindo o objetivo de chegar ao final do ano com 60%, dependendo desse nível e a velocidade de qualificação dos nossos clientes. É importante dizer que essa qualificação será muito necessária, porque se a demanda, a gente está vendo em vários segmentos, recuperando-se, as máquinas existentes hoje de cartão 7 e 9 não dão conta. Portanto, se a gente observar um aumento de demanda aí rápida, um problema logístico mais sério que tem se empilhado, né? A gente tem visto eventos logísticos acontecendo com muita frequência, nós não teremos condições de responder sem ter a máquina 28 qualificada. Então, é nesse pique que nós estamos no momento com a máquina 28.
Perfeito, pessoal. Obrigado pelas respostas.
Com licença, não havendo mais perguntas, eu gostaria de passar a palavra ao senhor Cristiano Teixeira, para as considerações finais. Por favor, pode prosseguir.
Então, obrigado. Então, a gente segue com esses faróis que a gente tem trazido para vocês. O slide é o slide 13, para que vocês possam acompanhar, né? Então, a gente enxerga esse segundo trimestre ratificando, confirmando, portanto, aquilo que a gente já vinha acontecendo no primeiro, portanto, uma melhora seguida. A curva dos nossos mercados, eles têm mais ou menos essa característica mesmo. Lembrando que o pico de demanda dos nossos produtos no mundo são lá por volta do mês de outubro, entre segunda quinzena de setembro e os meses de outubro, início de novembro. Mas a gente segue, então, na curva de melhora dentro do segundo trimestre. O que a gente foi referenciado em alguma das perguntas, e de certa forma a gente obviamente concorda, a gente enxerga que na fibra curta, em boa medida, o benefício tem vindo, sim, da demanda pelo maior lead time dos produtos. Portanto, quando se qualifica a demanda, não necessariamente ela está vindo de um consumo maior na ponta. Por essa razão, a gente sim dá o benefício da melhoria e tem ajudado muito a questão da demanda, mas em partes esse benefício tem vindo, na verdade, pela logística. Quanto aos preços, a gente segue com essa tendência bastante melhor aí do que o ano passado, recuperando em partes a curva, mas ainda distante do que é o preço de equilíbrio desse setor para considerar reinvestimento. Então, portanto, o preço ainda no, apesar de tendência de melhora, ainda longe do preço de equilíbrio para investimentos. Quanto ao fluff, a gente sim aí enxerga um benefício também da demanda mais qualificada. Portanto, essa restrição de oferta que eu iniciei a minha fala no call, explorando um pouco esse mercado, diferença de preços entre fibra, a gente continua vendo, seja pela tendência estrutural, principalmente no fluff, pelo consumo das fraldas geriátricas, seja pela necessidade de maior produtos realmente high-end do setor, com a fibra longa, né? Para a gente continuar vendo, além da tendência que isso segue para as próximas décadas, né? A gente também vê no curto prazo o benefício desse diferencial de custo caixa que a gente hoje enxerga entre, pelo menos nós aqui na nossa região, com a fibra longa do Paraná, fibra longa mais competitiva do mundo, em relação aos produtores de fibra longa do hemisfério norte, que tem sofrido bastante com custo caixa, mesmo numa curva de preço bastante favorável do produto e com nível de estabilidade nunca antes visto pro fluff, né? Quanto a cartões, a gente também faz referência aqui a essa onda de deflação provocada nos produtos de consumo na exportação da China em vários países do mundo, uma certa dança de cadeiras no mercado, e a gente qualificou bem também lá no início que a gente se protege via produtos de maior valor agregado, também comentado aqui pelo Soares. Quanto ao liner, a gente enxerga Estados Unidos também, referenciado aqui pelo Soares, Estados Unidos ainda muito forte. A gente aqui está referenciando mais um competidor americano que divulgou números muito fortes, na casa de 9%. Essa talvez não seja a tendência que a gente vai enxergar no mercado americano como um todo. A gente precisa ver os outros competidores americanos se vão acompanhar ou se vão ter números negativos, mas, portanto, o enxergar os Estados Unidos, mesmo que não seja o que a gente viu nesse fabricante, mas se a gente enxergar os Estados Unidos crescendo 2% a 3% na expedição de caixa no ano de 2024, isso significa a restrição na exportação do Kraftliner, né? Lembrando que essa exportação ela gira em torno ali de 3 a 3 milhões e meio de toneladas. havendo essa restrição na exportação americana por um benefício de conversão no próprio mercado americano. Isso já tem demonstrado, também citado aqui pelo Soares, a tendência de melhora de demanda e de preço no mundo, né? Também referenciado por ele como oito semanas de carteira nas nossas máquinas, né? Quanto ao papelão ondulado, a tendência de demanda tem chamado a atenção. A gente esperava um ano de 24 realmente bom, por o governo tem feito o papel dele na gestão adequada aí de provocar uma melhora da economia por meio do consumo. Isso tem sido positivo em vários setores. Nós somos muito focados em consumo. Cerca de 70% das nossas embalagens são praticamente produtos de supermercado. Hoje de manhã, inclusive, tivemos os dados da Abras, números muito fortes no mês de fevereiro, que tem uma inércia para recomposição de estoques, mas a gente está bastante animado com o papelão do lado. Nível de demanda e o que deve segurar, se segurar o nível de preço, o que parece que vai segurar o nível de preço atual com o crescimento de demanda, já é um bom sinal para o nosso momento, inclusive para a Klabin, que tem trazido capacidade agora com o Figueira, né? Quanto a sacos, uma boa expectativa para o segundo semestre. A gente tem acompanhado os nossos clientes, as cimenteiras e demais. Há uma expectativa de melhora no crédito para o segundo semestre, principalmente do FGTS. Isso deve impulsionar um pouco Minha Casa Minha Vida, isso deve ter reflexo em renda, e a gente ainda não viu, mas deve ver um benefício também na área de sacos industriais, talvez no segundo semestre. Então, portanto, são os nossos faróis discutidos em diretoria que a gente compartilha com vocês quanto ao segundo trimestre. Obrigado a todos e até a próxima call de resultados.
A teleconferência da Klabin SA está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham uma boa tarde. Obrigada.